Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal do Banco Bradesco. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre energia elétrica e Eletrobras. O assunto da energia elétrica está no foco do noticiário nos últimos dias, por conta da crise hídrica. Estamos com falta de chuvas, baixo nível nos reservatórios e perspectiva de aumento nas tarifas. Além disso, a energia é um dos principais assuntos quando se discute desenvolvimento sustentável e infraestrutura. E no Brasil tem mais um componente: a privatização da Eletrobras, a maior geradora hidrelétrica do Brasil e uma das maiores do mundo. Para comentar todos esses assuntos, convidamos hoje para o Insights o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp. Rodrigo, bem-vindo ao Insights.
Olá, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade.
E aqui conosco também, para enriquecer essa conversa, chamamos o Bruno Böttger, diretor executivo do Banco Bradesco. Bruno, bem-vindo também.
Oi, Priscila. Oi, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
Rodrigo, já faz alguns anos que vem sendo discutida essa pauta de desestatização da Eletrobras. E a empresa, inclusive, vem sendo preparada para isso, né? Teve um movimento de redução de custos e venda de algumas subsidiárias também. E agora, depois de uma longa tramitação no Congresso, houve um avanço com a aprovação no Senado e na Câmara da medida provisória para desestatização da empresa, né? Hoje o governo detém 60% da Eletrobras. E com essa oferta de ações, essa participação se reduziria, ficando em aproximadamente 45%. Quais são os benefícios desta capitalização, né, por meio de uma desestatização? Quais são os benefícios tanto para a Eletrobras quanto para o consumidor?
É de fato, Priscila, esse projeto da capitalização da Eletrobras, ele já vem sendo discutido há muitos anos no Congresso. Teve uma primeira versão do projeto de lei que foi apresentado em 2017, depois em 2019, e agora em 2021 tivemos a medida provisória que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Eu atribuo essa votação, a expressiva votação que houve no Congresso favorável ao processo de capitalização, aos aprimoramentos que foram feitos. Acredito que hoje o projeto que foi votado, ele tem um viés muito forte em ampliação de investimentos, em retomar a capacidade de investimentos pela Eletrobras e também em benefícios para os consumidores de energia. A gente percebeu uma preocupação muito maior de que o projeto de capitalização ele não gerasse impactos nos consumidores. Ou seja, é um projeto sem um viés fiscal, que era um pouco a percepção que se tinha dos projetos anteriores, e agora muito mais focado na retomada da competitividade, capacidade de investimentos para a Eletrobras e também benefícios para os consumidores. Seja através dessa maior competitividade no setor elétrico, fruto da maior capacidade de investimento da Eletrobras, mas também de aportes de recursos que a Eletrobras vai ter obrigação de fazer na conta de desenvolvimento energético, que se reflete em redução de encargos setoriais pagos por todos os consumidores de energia elétrica.
Rodrigo, a gente viu em 2012 uma Eletrobras quase quebrar, né, após medidas de redução de tarifa aí, talvez mal calibradas e um aumento também de custos muito grande, né? Obviamente, hoje a companhia está numa situação muito melhor, mas você acredita que a capacidade de investimento é suficiente para que a empresa continue sendo competitiva como uma estatal?
É de fato, Bruno. A Eletrobras, ela passou ali, especialmente entre 2012 e 2015, um período muito difícil. A empresa acumulou nesses 4 anos prejuízos superiores a 30 bilhões de reais, perdeu 65% do seu valor de mercado e tinha níveis de endividamento altíssimos. E a partir de 2016, a empresa passou por um processo de reestruturação. Na verdade, ela ainda vem passando por um processo de reestruturação com redução de custos, uma racionalização nas participações societárias da Eletrobras. A Eletrobras chegou a ter quase 180 participações em sociedades de propósito específico. Hoje nós temos 83, temos a expectativa de fecharmos o ano com 49 participações. Isso traz redução de custos, otimização da nossa estrutura. E tivemos também diversos aprimoramentos com a governança da empresa. Mas o ponto que você colocou, ele é bem importante, que apesar de hoje a Eletrobras estar em uma situação muito melhor, uma situação equilibrada, nós temos hoje baixo endividamento, temos geração de caixa, mas reduzimos nos últimos anos anos, de forma muito forte, os investimentos que a empresa realiza. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a empresa investiu 3 bilhões de reais por ano. Isso, para uma empresa do porte da Eletrobras, que tem 30% da capacidade de geração de energia, 45% de todo o sistema de transmissão do Brasil, isso é muito pouco. A Eletrobras deveria estar investindo muito mais. Nesse sentido, o processo de capitalização ele vai trazer essa possibilidade, não só pelas mudanças nos contratos existentes, que vai aumentar essa capacidade de investimento, mas também pelo fato de não termos mais as amarras de uma empresa estatal. Hoje, a Eletrobras, apesar de ser uma empresa eficiente, ela tem essas limitações na gestão que a gente vai deixar de ter com o processo de capitalização. Com isso, seremos uma empresa mais ágil, com maior flexibilidade na contratação, na negociação com fornecedores, teremos possibilidade de redução de custos, e isso vai fazer com que a Eletrobras seja mais competitiva e coloque a empresa em um outro patamar de investimento e também de competitividade, o que é fundamental quando a gente olha o setor elétrico atual e os próximos anos do setor elétrico, né? A modernização do setor elétrico, que tem um número crescente de agentes em que a gente caminha para um setor cada vez mais competitivo.
Um ponto super importante, né, desse modelo de privatização da Eletrobras é o cuidado de dividir os benefícios dos recursos que vão ser levantados com a população, né? Então, eu entendo que poderia se dar através de duas maneiras, né? Formação de fundos regionais para investimento e, dois, aí uma potencial mitigação de impostos, né, que proporcionariam uma redução na tarifa da energia elétrica. Você pode comentar um pouquinho sobre esses pontos?
Com certeza, Bruno. De fato, até essa pergunta vai em linha com um ponto que eu comentei no início, que o projeto da capitalização hoje ele tem muito foco na questão dos investimentos e também na mitigação de impactos tarifários para os consumidores. E os investimentos vão além daqueles investimentos em novas usinas, em novas linhas de transmissão. O projeto prevê, como obrigação da Eletrobras, após a capitalização, diversos investimentos regionais, principalmente em revitalização de bacias hidrográficas. Tinha no projeto original a previsão de investimento na bacia do Rio São Francisco, que foi ampliado no Congresso para a bacia do Rio Parnaíba, e temos também investimentos nas bacias hidrográficas daquelas afetadas pelas usinas hidrelétricas de Furnas. E esses investimentos trazem diversos benefícios. Além de gerar emprego e renda nas regiões, eles contribuem para o aumento das vazões nos rios, o que reforça a nossa segurança energética e também tem o impacto de preservação ambiental, com preservação de nascentes. Todos esses têm um aspecto de reforçar a sustentabilidade do nosso setor elétrico. E temos ainda também os investimentos na região norte, em que buscaremos substituir a geração de energia hoje a partir de combustíveis fósseis, principalmente óleo e diesel, para ou sistemas de geração renováveis ou a interligação desses sistemas, em que será possível o consumo de energia vindo do sistema interligado nacional, em que hoje mais de 80% da nossa energia é renovável.
Em Foco.
Rodrigo, durante anos, a Eletrobras cuidou de ativos estratégicos para o Brasil, né? Como a binacional Itaipu e a eletronuclear, com duas usinas nucleares operacionais e outra ainda em planos de construção. Como é que ficam esses ativos e esses projetos dentro desse modelo de privatização?
Nesse ponto, a medida provisória traz algumas diretrizes e isso está sendo agora detalhado na fase da modelagem financeira. Mas o que tem se desenhado é que será criada uma nova empresa estatal que seria controladora tanto da eletronuclear, que por dispositivo constitucional a geração de energia nuclear precisa ser de uma empresa estatal, como também a comercialização da energia de Itaipu, que é uma empresa regida por um tratado binacional entre o Brasil e o Paraguai, e essa atividade continuará a ser realizada, mas por essa nova empresa estatal. E nesse ponto, Priscila, é bom a gente destacar também que a Eletrobras hoje, ela cuida de alguns programas governamentais. Ela tem a participação relevante no programa de universalização de energia, mais recentemente o programa Mais Luz para a Amazônia. Temos também uma atuação muito forte no Procel, que é um programa consolidado que estimula a eficiência energética, e esses programas governamentais, eles continuarão sendo realizados. estados. Mas os Pramazônio, o Procel, todos eles continuarão, só que eles serão coordenados a partir da capitalização por essa nova empresa estatal.
Rodrigo, quais são os próximos passos até a gente chegar na efetiva operação de capitalização, né? E quando você acha que isso poderia acontecer?
De fato, Bruno, a aprovação da medida provisória, ela foi um passo muito importante, mas ainda temos diversos passos até tenhamos a operação concluída. Agora, com a aprovação da medida provisória, a gente segue nos estudos de modelagem financeira, que na verdade já tínhamos iniciado desde a publicação da medida provisória. O PPI estabeleceu uma resolução em que define as responsabilidades do BNDES e da Eletrobras nesse processo, e agora estamos em contato, reuniões semanais com o BNDES, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, para avançar nesses estudos da modelagem financeira. Temos as contratações para esses estudos que o BNDES tem feito, que tem uma específica para o valuation, a definição da bonificação de outorga ser paga pela Eletrobras, e também uma que é muito importante, que é a modelagem da segregação da eletronuclear e de Itaipu da Eletrobras. E a gente, pela Eletrobras, nós também estamos fazendo essas contratações, porque o BNDES ele é o contratado da União, mas a Eletrobras também precisa fazer essas contratações até para tomar as melhores decisões com base nos valores que forem posteriormente aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética. Temos um outro player super importante nesse processo, que é o Tribunal de Contas da União, que o processo de desestatização ele passa pela análise do tribunal, em que o governo federal já tem feito as interações e é uma etapa importante no processo, em que poderemos ter importantes aprimoramentos. E, na sequência, a Eletrobras vai estruturar, após a deliberação da diretoria e do Conselho de Administração, a Assembleia que vai aprovar, que vai analisar, né, e deliberar sobre a operação de desestatização, considerando os parâmetros definidos pelo CNPE. E, na sequência da Assembleia, aí sim efetiva-se a operação de follow-on, em que serão emitidas ações nas quais a União não acompanhará essa emissão de ações e com isso terá sua participação diluída, passando-se a ser uma empresa desestatizada. E hoje, pelo nosso cronograma, a estimativa é que essa operação ela seja realizada ali por volta de fevereiro de 2022, considerando os dados financeiros do balanço do terceiro trimestre de 2021. Esse é o nosso cronograma atual. É um cronograma, de fato, desafiador, dada a quantidade de etapas e passos que temos até chegar, de fato, na operação, mas estamos bastante otimistas e totalmente engajados. A gente sente isso de todos os agentes, do BNDES, Ministério da Economia, Minas e Energia, da própria Eletrobras. Nós temos um grupo trabalhando diretamente nessa estruturação, fornecimento de dados e também nas contratações que teremos que fazer. Então, essa é a nossa estimativa da operação em fevereiro de 2022 e, na sequência da operação, tem-se a assinatura dos novos contratos de concessão das usinas e, na sequência, aí iniciam-se os investimentos nos fundos regionais que nós já citamos, que são investimentos de cerca de R$ 900 milhões por ano, divididos em três fundos, que é o da revitalização da Bacia de São Francisco, das usinas de Furnas e os investimentos na região norte. A partir da assinatura dos contratos, iniciam-se esses investimentos. Então, hoje, esse seria o nosso cronograma previsto para a sequência da operação.
Rodrigo, voltando um pouco aqui para a matriz energética, né? Quando a gente olha a composição da matriz de geração de energia no Brasil, tem uma preponderância da geração por hidrelétricas, né? Então, a gente tem uma dependência muito grande das chuvas e a gente está vivendo hoje uma das piores crises hídricas, talvez das últimas décadas. Os reservatórios estão no nível de 9%, né? Baixíssimo. Então, a gente acaba tendo que recorrer às termoelétricas, né? Que muitas delas são movidas a carvão, ou seja, uma geração bastante poluente e também mais cara, né? A gente vê um encarecimento aí das tarifas elétricas. A gente está entrando agora já na bandeira vermelha 2. E então, queria ouvir de você como é que o Brasil pode se estruturar para a gente reduzir essa dependência das hidrelétricas, para ter uma matriz com outras fontes de geração de energia, principalmente indo para as fontes renováveis, né? Como que a gente faz para a gente ser sustentável e sem depender tanto das chuvas?
Nesse ano, a gente enfrenta uma crise hídrica gravíssima. Quando a gente olha o histórico de chuvas, esse último período, estamos vivenciando a maior seca desde o início dos registros, que iniciou-se há 91 anos. Ou seja, temos uma crise hídrica de grande gravidade que demanda atenção e ações por parte do setor elétrico para ter essa segurança no fornecimento de energia elétrica. E a questão da matriz, pelo fato de ainda termos uma dependência grande das hidrelétricas, de fato, a crise hídrica ela tem os reflexos do setor elétrico. Embora a nossa matriz já tenha hoje uma diversificação muito maior do que a que tinha, por exemplo, em 2001, quando houve o racionamento de energia.
Aquele apagão, né?
Tivemos o racionamento em 2001, em que naquela época as hidrelétricas representavam 85% da nossa matriz. Hoje as hidrelétricas representam um pouco mais de 60%. Então hoje já temos uma matriz mais diversificada, tivemos um crescimento muito forte da fonte eólica, hoje cerca de 10% da nossa matriz é de fonte eólica. A fonte solar também vem crescendo, as termoelétricas, especialmente a gás natural, que trazem segurança energética, também cresceram bastante, mas ainda 60% é um percentual muito significativo e que afeta naturalmente a produção de energia pela crise hídrica. E nesse sentido, desde o ano passado, quando se iniciou esse período mais grave de escassez hídrica, o governo tomou as ações no sentido de ampliar o despacho das usinas termoelétricas, nem você bem colocou, que de fato ele tem um custo, né? Naturalmente, é refletido nas bandeiras, mas hoje é necessário para garantir essa segurança no fornecimento de energia. E além do despacho das termoelétricas, a gente vê o governo tomando outras iniciativas, aprimorando a governança na gestão dos recursos hídricos. Até tivemos a medida provisória que estabelece critérios de governança na questão dos recursos hídricos, o que permite flexibilizações de algumas restrições hidráulicas. Com isso, consegue-se armazenar uma maior quantidade de água para a gente enfrentar esse período seco e o próximo período chuvoso. E além dessas medidas aí de curto prazo, quando a gente olha o planejamento para o setor nos próximos 10 anos, que é o plano decenal de energia, a gente vê uma ampliação dessa diversificação da matriz, com o crescimento da oferta de energia, principalmente a partir de fontes renováveis, como bem citado, especialmente solar e eólica. A solar, tanto na geração distribuída, que hoje já temos 5 giga de capacidade instalada de geração distribuída, que é uma marca bem expressiva também nos empreendimentos centralizados, e também na fonte eólica. E também teremos um crescimento significativo de usinas termoelétricas a gás natural.
É bem menos poluente do que aquelas antigas que eram a carvão, né?
Com certeza. Tínhamos muitas usinas a óleo diesel, né? Na época pós-racionamento, tivemos contratação de diversas usinas, que inclusive vão ter os contratos encerrados agora nos próximos anos. Com as termoelétricas a gás natural, elas vão ter um papel importante na questão da segurança energética e também para limpar em termos de energia mais sustentável, mais limpa, em relação a essas usinas a óleo e diesel que vão ter os contratos encerrados. E a gente tem observado também na expansão da oferta uma mudança muito forte nos últimos anos. Durante décadas, últimas duas décadas principalmente, as usinas foram contratadas, a expansão da oferta, através de leilões. Leilões que eu digo aqueles realizados pelo governo, descentralizados. Já temos observado uma ampliação da oferta muito significativa no Mercado Livre. Hoje, quase 70% dos empreendimentos de geração em construção, eles são destinados para o Mercado Livre. E nesse sentido, até reforça a importância do aumento de competitividade e agilidade da Eletrobras no setor para que ela seja protagonista nessa expansão da oferta. A Eletrobras, para ela ser competitiva nesse ambiente de Mercado Livre, contratos bilaterais, que é um ambiente mais dinâmico, eu diria, a Eletrobras precisa ter agilidade, competitividade para poder ser um player importante. E estamos aprimorando bastante as regras para fazer com que a Eletrobras tenha mais capacidade de participar. Inclusive, estamos implementando nova política de comercialização de energia, justamente preparando a Eletrobras para esse novo ambiente do setor elétrico, em que a expansão da oferta se concentra no Mercado Livre, a comercialização de energia ela é cada vez mais relevante, justamente por causa da ampliação do Mercado Livre. Temos já diversos diversos projetos em andamento, em discussão no Congresso Nacional. Provavelmente caminharemos nos próximos anos para uma abertura total do mercado de energia elétrica no Brasil.
Rodrigo, eu posso só pedir para você comentar, para alguns ouvintes, talvez não estejam tão familiarizados com o setor, o que é o mercado livre de energia?
Com certeza, Priscila. Hoje nós temos no nosso setor elétrico dois ambientes de comercialização de energia. Temos um ambiente de contratação regulada, que é aquele ambiente em que as distribuidoras de energia, que são responsáveis por entregar energia para os consumidores, elas compram energia nos leilões que são realizados pelo governo federal para esses consumidores cativos. Quem que são os consumidores cativos? Somos todos nós, consumidores residenciais, comerciais, pequenas indústrias, esses são o que chamamos de consumidores cativos. Hoje eles representam cerca de 70% do consumo de energia no Brasil. E temos o mercado livre, que é aquele mercado em que os consumidores eles compram diretamente energia de geradores ou de comercializadores. Eles negociam livremente, eles não têm uma distribuidora que compra energia por eles, digamos assim. Eles têm uma maior liberdade de escolher de quem eles vão comprar energia. Com isso, eles conseguem flexibilizar, não só em preço, mas também em prazo de contratos, escolhem a fonte que eles vão comprar, se eles destinarem compras para energia solar e eólica, caso assim entendam melhor. E esse mercado livre foi criado em meados da década de 90, aí durante muitos anos ele não avançou em termos de requisitos para acessar o mercado livre, e nos últimos 2 anos o Ministério vem liderando a pauta de ampliar o mercado livre, uma discussão também que vem sendo feita muito forte no Congresso. A gente sente hoje o Congresso disposto a ampliar esse mercado livre de energia, permitindo que mais ou menores consumidores possam comercializar a energia e ter a liberdade de escolher o fornecedor de energia. E durante muitos anos, os empreendimentos de geração eles só se viabilizavam através desses leilões para o mercado regulado, que são contratos de longo prazo, são PPAs que trazem aí segurança para a viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Mas a gente já observa que nessa modernização, hoje os empreendimentos de geração, principalmente os de fontes renováveis, como eólica e solar, eles já têm uma grande viabilidade no mercado livre, até pela agilidade com que eles conseguem ser implantados. Hoje são viabilizados empreendimentos de geração eólica e solar em pouco mais de 1 ano. Os leilões, eles contratavam com um horizonte de 5-6 anos. Então, hoje, o mercado livre, até pelo dinamismo, ele vem crescendo e tende a ser uma tendência muito forte no setor elétrico brasileiro nos próximos anos.
Perfeito. Então, é muito mais flexível. É um contrato praticamente direto entre consumidor e gerador, sem a figura do distribuidor intermediando, né?
Exatamente. Aí os contratos podem ter de menor duração. As distribuidoras, quando elas contratam energia, são horizontes de 15, 20, 25 anos de contratos. No mercado livre, os contratos podem ter, o próprio nome diz, são negociados livremente, podem ser de meses ou mesmo anos, no caso de indústrias que têm uma previsibilidade melhor do seu consumo.
Rodrigo, só voltando aqui no tema da crise hídrica aí que a gente está passando, você acha que tem um risco efetivo de racionamento de energia no atual cenário, ou você acha que ainda é cedo para dizer?
Eu acredito que não, Bruno. Apesar de estarmos vivenciando uma crise hídrica gravíssima, a gente vê que as medidas necessárias estão sendo tomadas. E não de agora, né? Desde o ano passado, quando iniciou-se de forma mais forte a escassez, a ampliação da geração de usinas termoelétricas, a própria medida provisória que foi editada essa semana, também buscou-se, além da geração de todo o parque termoelétrico, a importação de energia da Argentina e do Uruguai, ou seja, tem-se buscado medidas para ampliar a oferta de energia. Tivemos também na questão hidráulica flexibilizações importantes de restrições que permitem uma melhor otimização dos recursos hídricos para atender o consumo de energia. Temos ainda medidas a serem tomadas, né? Até a medida provisória editada essa semana, ela visa endereçar esses pontos, e é necessário também atuar não somente pelo lado da oferta, mas também pelo lado da demanda. E nesse sentido, a gente até tem visto aí algumas medidas importantes, como a resposta da demanda, que é um mecanismo focado muito para os consumidores industriais, que têm flexibilidade de ajustar o seu consumo de energia, usar a flexibilidade das indústrias para reduzir o consumo, especialmente em alguns momentos de maior estresse do sistema, naqueles momentos de maior consumo. Isso, naturalmente, sem afetar a produção industrial e o crescimento econômico do país. Com isso, o consumo consumo ele também reage a incentivos. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem trabalhado nesse mecanismo de resposta da demanda. Com isso, a gente também contribui para a segurança energética. Temos também as campanhas de comunicação para o uso racional de energia, isso para todos os consumidores, que é fundamental, que é muito diferente de um racionamento. O plano de uso racional é no sentido de se evitar desperdícios. Isso é sempre bem-vindo, naturalmente, mas nesses momentos de escassez acaba sendo ainda mais importante. Temos também a sinalização econômica da situação atual através das bandeiras. As bandeiras têm esse efeito de sinalizar ao consumidor como está a geração de energia elétrica naquele momento. Agora, por exemplo, com a bandeira vermelha patamar 2, os consumidores têm a informação de que a energia naquele momento está mais cara. Por que ela está mais cara? Justamente porque os reservatórios estão baixos e precisa-se gerar mais através de usinas termoelétricas. E com isso, os consumidores podem reagir a esse sinal econômico, reduzindo seu consumo no sentido de evitar desperdícios. Isso também contribui para que os reservatórios tenham mais disponibilidade para garantir esse fornecimento de energia elétrica aí não somente esse ano, mas também nos próximos anos. Então, de forma objetiva, eu vejo que as medidas estão sendo tomadas. Existe hoje uma governança sólida do setor, foi aprimorada com a medida provisória, e eu vejo que temos hoje segurança no fornecimento de energia elétrica. Mas é claro que a escassez hídrica ela acaba gerando um custo adicional na produção de energia.
Em alta.
Rodrigo, voltando aqui para a questão da sustentabilidade, a gente viu muitos avanços aí nos últimos 10, 20 anos, na parte de geração termoelétrica, substituição de combustíveis fósseis pelo gás natural, que é muito menos poluente, e uma maior participação das fontes totalmente renováveis, como a solar e a eólica. Mas a gente ainda tem essa presença grande da geração hidrelétrica, que embora não seja poluente, tem as questões de você precisar alagar grandes áreas, para fazer as represas. Então, a gente viu nos últimos anos casos emblemáticos, discussões em torno da usina de Belo Monte, a transposição do São Francisco. Então, existem impactos grandes inerentes também à geração hídrica. Mas o que você vê hoje como o principal desafio na gestão ambiental no que tange a geração e distribuição de energia?
É perfeito, Priscila. Hoje, como você bem colocou, hoje acho que temos uma demanda em toda a sociedade, não somente na produção de energia elétrica, mas também na produção de energia elétrica, por sustentabilidade. Isso na produção de energia, ela inclui naturalmente o aumento da participação das fontes renováveis na nossa matriz. Isso, o Brasil hoje já é uma referência. Hoje temos cerca de 85% da energia produzida através de energia limpa, mais de 80% através de energias renováveis, mas temos uma dependência grande das hidrelétricas. E hoje temos, de fato, uma dificuldade de ampliar a nossa oferta através de hidrelétricas. Temos dificuldades no licenciamento ambiental, são projetos de construção mais longas, e compensamos, por outro lado, em termos de energia renovável, com um crescimento forte de usinas eólicas e solares. E em termos de gestão ambiental, aí focando principalmente nas hidrelétricas, eu acho que hoje temos uma demanda grande para termos, além de atender os requisitos legais, digamos assim, de normas dos licenciamentos ambientais, temos cada vez mais uma maior integração com as comunidades que são alcançadas pelos empreendimentos. Isso, como eu disse, vai além daquelas exigências e questões legais dos processos de licenciamento ambiental. Eu acho que o empreendimento ele tem que se integrar às comunidades para, de fato, trazer benefícios aí ambientais e também sociais e econômicos para aquelas comunidades. Então, a gestão ambiental, ela envolve, eu diria, um diálogo com essas comunidades alcançadas pelos empreendimentos que permita a construção de uma perspectiva de geração de valor de curto prazo, médio e também de longo prazo com essas comunidades, até porque esses empreendimentos são empreendimentos que têm contrato de 30 anos, então 30, 35 anos. Então precisa-se construir essa relação sólida com as comunidades. Isso é através de diálogo. Isso vale tanto para novos empreendimentos ainda em fase de licenciamento, mas também por empreendimentos já em operação. Hoje também temos uma demanda crescente por usos múltiplos da água. além da produção de energia elétrica, na questão do turismo, lazer, irrigação, que contribui para a agricultura, isso tudo tem que ser considerado dentro da gestão ambiental realizada pelos empreendedores. Eu diria que a Eletrobras tem uma experiência muito grande nesse sentido, até porque somos o principal gerador hidrelétrico do país e temos uma relação sólida nas regiões que atuamos. Buscamos sempre aprimorar essa gestão ambiental, se aproximando daquelas comunidades alcançadas pelos empreendimentos.
Rodrigo, como é que você enxerga o futuro da energia quando a gente olha aí para novas tecnologias, para o crescimento do uso de carros elétricos, novos tipos de baterias? Como é que você está vendo esse cenário?
O setor elétrico, Priscila, durante décadas, ele sempre atuou, eu diria, de forma muito comportada, com energia sendo gerada, transmitida através de longas linhas de transmissão e distribuída para os consumidores. Mas de uns anos para cá, os avanços tecnológicos do setor, eles já geraram diversas transformações e certamente essas transformações serão aprofundadas nos próximos anos. Quando eu falo dos avanços tecnológicos, das novas tecnologias, estou falando exatamente dos pontos que você colocou. Temos a geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, que já é uma realidade aqui no Brasil. Temos o desenvolvimento das redes inteligentes de distribuição, que permite uma maior integração entre os consumidores, as distribuidoras, ou mesmo entre consumidores. Temos o desenvolvimento dos sistemas de armazenamento de energia, que são as baterias, os veículos elétricos, que sem dúvida vão também ser inseridos de forma mais robusta aqui no Brasil nos próximos anos. E com isso nós caminharemos para um setor cada vez mais descentralizado. Como eu já coloquei, a ampliação do mercado livre, em que o consumidor ele terá mais liberdade. Hoje a sociedade e os consumidores, de forma geral, eles demandam por liberdade aí de escolha, de gestão dos contratos, de produção da própria energia, como no caso da geração distribuída. Isso tudo permitirá também a criação de novos negócios do setor. Teremos o fortalecimento de instrumentos financeiros na comercialização de energia. Isso, sem dúvida, vai também trazer maior segurança e novas oportunidades para investimentos no setor. Isso é muito positivo. E os agentes do setor, principalmente aqueles agentes tradicionais, eles precisam estar preparados para essas mudanças. E a Eletrobras vem trabalhando exatamente nesse sentido, se preparando, reforçando sua pauta de inovação, buscando modernizar sua pauta de comercialização, buscando novos negócios de investimentos aderentes a esse novo setor. E isso, sem dúvida, será uma tendência para o futuro, porque as grandes empresas que não estiverem preparadas para esse novo setor elétrico, com certeza perderão participação e protagonismo no futuro do setor.
Seu guia.
Bom, Rodrigo, a gente vai chegando ao final do episódio e a gente tem uma tradição aqui com os nossos convidados de pedir alguma dica de leitura, ou pode ser também filme ou série, não precisa ser relacionado ao setor elétrico, mas algo que você acha que traga insights para os nossos ouvintes.
Perfeito, Priscila. Vou falar de um livro, não estou lendo agora, já faz um tempinho que eu li, talvez um pouco mais de um ano. Ele não é ligado ao setor elétrico, mas tem relação com o que a gente estava conversando agora sobre transformações no setor e na sociedade, fruto de avanços tecnológicos, de novas tendências de tecnologias. O livro chama Sociedade com Custo Marginal Zero. Ele trata exatamente dos efeitos das mudanças disruptivas em nossa sociedade, principalmente no sistema econômico. O livro aborda que o progresso da tecnologia e das inovações ele será tão intenso que fará com que os custos de se produzir unidades adicionais da maioria de bens e serviços, que é, na verdade, o conceito, né, de custo marginal, eles serão muito baixos ou, às vezes, próximos de zero. Com isso, a gente vai caminhar para uma economia de compartilhamento e altamente integrada e conectada entre os usuários e consumidores. E, apesar do livro sinalizar para um horizonte mais distante, aí na segunda metade do século, nós já teríamos hoje diversas atividades com elementos de uma economia compartilhada, como o caso do Uber, Airbnb, a questão dos e-books, e até no setor elétrico, né? A própria geração distribuída não deixa de ter elementos de uma economia compartilhada após o período de retorno daquele investimento já realizado, o consumidor acaba tendo uma energia produzida com custo marginal zero. Então, eu acho que é um livro bem interessante e nos faz pensar um pouco sobre a teoria econômica que a gente estudou, que a gente conhece, né, que é muito focada nos custos marginais e como que essas novas tecnologias vão influenciar essa teoria no futuro.
Excelente dica. Bruno, você quer compartilhar também as suas?
Eu vou dar uma dica aqui, não de um livro, mas de uma série do Netflix, que é o Marco Polo. Se não me engano, tem 2 temporadas.
Traga não pode dar spoiler, hein?
Pois é, mas tem drama, tem aventura, tem amor, tem ódio. É bem legal, se passa na China, né? E mostra a trilha da seda lá atrás e é bem legal. Então, eu recomendo Marco Polo.
Muito bom. Bom, nós conversamos hoje com Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras. Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela sua participação no Insights.
Muito obrigado, Priscila. Foi um prazer conversar com você e com o Bruno. Estou sempre à disposição.
Agradeço também o Bruno Böttger, diretor executivo do Bradesco. Obrigada, Bruno.
Obrigado a você, Priscila. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui conosco. E uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
Vocês que acompanham o Insights já sabem, toda semana tem um episódio novo. Até a próxima. Tchau.